A paz, meus queridos. Eu fiquei muito feliz quando o pastor conversou comigo e com a minha esposa, perguntando se a gente poderia trazer uma palavra aqui na igreja, né? E assim, ele falou com, pediu com amor e carinho, e a gente prontamente aceitou. Infelizmente, na quinta-feira passada, a minha esposa esteve aqui pregando e eu não estive, porque eu simplesmente estava dormindo na minha casa. Eu tinha trabalhado a semana toda em Brasília, em horário de madrugada, tinha chego em São Paulo e estava assim, com muito sono. Então, estava tudo trocado os meus horários e infelizmente eu não pude vir. Mas eu acessei o site da igreja, ouvi a pregação, né, e foi uma bênção, né. E então hoje, meus queridos, eu vou falar um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração para nós como igreja, para nós como irmãos em Cristo. Amém? Antes de começar a falar, eu queria orar, e aí em seguida a gente vai adentrar naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais esse culto, Senhor. Ô, Pai, fala conosco essa noite, Pai. Transmita, Senhor Deus, o desejo do teu coração, Senhor Deus, para os nossos corações, Pai. Capacita-nos, Senhor, a ouvir a tua palavra, entender o seu ensinamento, Pai, e tornar-nos, Senhor Deus, prática em nossa vida, Pai. Fala conosco, Senhor, que a letra, Senhor Deus, que está na Bíblia, Pai, se transforme rema em nossa vida, Senhor. E que nós possamos, Senhor Deus, praticar, Senhor Deus, aquilo que nós aprendemos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Pai. Queridos, eu quero começar esse estudo de uma forma um pouco diferente. E eu quero fazer uma enquete com os irmãos. E essa enquete, ela tem 8 perguntas de cunho genérico, de conhecimentos gerais, e 8 perguntas de conhecimentos relacionados à vida cristã. Amém? Então, eu queria falar principalmente com os jovens agora. Jovens, um aplicativo produzido por um jovem, onde nós postamos fotos e compartilhamos entre amigos. Qual o nome desse aplicativo? Quem sabe? Como? Facebook. Perfeito. Acertou o primeiro. Agora para os mais velhos. Um esportista brasileiro morto há 20 anos. Nem deixou acabar de falar. Que é considerado por muitos um ídolo do esporte até hoje. Amém, acertaram, meus queridos. 100% de aproveitamento até agora, hein? Muito bem. Um programa de TV onde tem várias câmeras 24 horas por dia. Como? Big Brother, perfeito. Onde passa a vida das pessoas, desse conjunto de pessoas, e nós assistimos através da televisão. Eu particularmente não assisto. Não sei se os irmãos assistem, mas muitas pessoas assistem. Mas a gente sabe porque a gente lê notícias, né? Um personagem de TV também que fala assim, isso. Perfeito. 100% de aproveitamento, hein, queridos? Muito bem. Outro programa de TV que passa todo domingo à noite, geralmente é apresentado por um casal. É um programa antigo já, e ele passa sempre domingo à noite. Fantástico. Os irmãos estão inteirados. Muito bem. Fantástico. Um país que há 7 anos atrás recebeu a incumbência de sediar a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Brasil. Perfeito. Essa foi a 6ª pergunta. A 7ª, nome de um aplicativo que está onipresente em quase 100% dos computadores responsáveis pelo seu funcionamento. Windows, perfeito. Última pergunta, nome de um trabalhador metalúrgico que se tornou presidente de um país. Luiz Inácio Lula da Silva, perfeito. Muito bem, meus queridos. Muito feliz com vocês. De 8 perguntas que nós colocamos, 100% de aproveitamento. Perfeito. Agora, as próximas 8 perguntas. Quantos livros a Bíblia tem? Perfeito. Muito bem. Quantos no Velho e quantos no Novo? Sem olhar. Não, não são 29. Pastor não pode responder, hein? Pastor não pode responder. Quantos? Perfeito. Queridos, o que é o Pentateuco? Explique. Muito bem. Teve até um plus aí. Isso, judeus. Perfeito. Muito bem. Quais são? Perfeito. Muito bem. Os irmãos estão afiados. Queridos, o que são ou citem? Que são e citem os profetas maiores? O que são? E citem. Perfeito. Eles são considerados maiores porque os seus livros são grandes, né? Então eles foram considerados os maiores. Queridos, um animal falou na Bíblia? Se sim, onde está essa passagem? Um animal falou? Se sim, qual foi e aonde está essa passagem? Onde está? Mula, pode ser a mula. Números 22. Quantos são e quais são os discípulos, o nome dos discípulos de Jesus? Agora os nomes. Quem começa e termina, sem outra pessoa emendar. Quem vai começar? Simão, tá certo. Simão o Zelote. Felipe, não. Judas. São eles, meus queridos, ó. Simão chamado Pedro. André. Seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. João, seu irmão. Felipe, Bartolomeu. Tomé, Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão o Zelote, Judas Iscariotes, que traiu. Perfeito? Vamos lá, continuando aqui, ó, sétima. O que está escrito em Mateus 6, de 9 a 13? Perfeito. É isso aí. Quase 100% de aproveitamento, hein? A última pergunta. Quem mais escreveu livros na Bíblia? Muito bem, perfeito. Muito bem. Perfeito. É quem mais escreveu livros. A quantidade de livros foi Paulo. Queridos, o porquê dessa brincadeira, dessa enquete entre perguntas que são relacionadas ao nosso cotidiano e perguntas relacionadas de coisas voltadas para Deus ou coisas cristãs que são pertinentes a nós, o seu povo. Deus me levou a fazer um estudo, a ler um texto onde está baseado em Oséias 4:6, que é o mote é assim: e meu povo perece por falta de conhecimento, né? Até o pastor hoje curiosamente colocou aqui um testemunho de que Deus falava com ele onde estava o problema, não que ele não conhecesse, mas ele foi teimoso, né? Se ele tivesse entregue direto à sua mente lá, vou abrir a caixa, teria economizado lá o sistema de detecção, teria economizado a conta d'água. Muitas vezes, meus queridos, Deus fala conosco, né? De diversas maneiras. E nós ou não entendemos, ou não queremos entender, ou às vezes até não tomamos a ação que Deus requer que nós tomamos. E com isso, a gente acaba sofrendo algumas penalidades. São punições que Deus coloca? Não. Mas aí a gente deixa de ser abençoado, né? Eu coloco assim muitas vezes em conversas que Deus é como a galinha com as asas abertas para proteger os seus pintinhos. Enquanto nós, pintinhos, estamos embaixo da asa da galinha, pode chover, pode vir um gavião, pode vir o sol, nós estamos ali protegidos, né? Debaixo da mão de Deus. Mas se nós escolhermos sairmos debaixo da asa da galinha ou sairmos debaixo da mão do nosso Deus Todo-Poderoso, o que acontece? As intempéries nos atingem. Então, onde nós podemos sofrer um problema, sofrer uma flechada de Satanás com as suas setas, o inimigo pode trabalhar na nossa vida, pode acontecer diversos problemas. Por quê? Porque simplesmente nós decidimos sair debaixo da proteção da mão de Deus. Então, muitas vezes nós tomamos essa ação. Nós, como seres humanos, erramos. Onde Deus fala conosco e fala: olha, toma essa ação, esta é a orientação que eu tenho para a sua vida, mas nós não escutamos e nós não obedecemos à palavra de Deus. E aí o que acontece? Vêm as consequências, né? Então é onde eu me baseei esse estudo, que nós perecemos pela falta de conhecimento. Que conhecimento? Em obedecer à palavra de Deus, por exemplo. A escritura. Deus deixou uma bula, uma receita, né, para nós. E muitas vezes nós não lemos, não estudamos, não seguimos, não tomamos parte do que está escrito aqui para a nossa vida. E aí o que acontece? Vem o sofrimento. Deus pune? Não. Não quer dizer que Deus está punindo a sua vida, mas quer dizer que você deixou de ser abençoado porque não seguiu, por exemplo, um mandamento, ou não seguiu uma coisa que Deus orientou, né? Uma coisa que estava escrita na palavra dele, e a gente acaba sofrendo com isso. Falando um pouquinho da Bíblia, continuando sobre a Bíblia, nós vemos que a Bíblia ela é composta de vários livros, tá? Entre eles nós temos os livros que são históricos, que são livros que no começo, onde foi escrita a Bíblia, ela narra fatos que aconteceram com os povos, né? Quais são esses livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios, são o Pentateuco. Os livros históricos: Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Esse conjunto de livros ele narra uma série de acontecimentos com os povos, que são povos que antecederam a vinda de Jesus, né? São povos onde nós temos diversas histórias, de reis, de lutas, de batalhas, de profetas, de vitórias, de derrotas, de coisas que foram colocadas para que nós entendêssemos o que estaria por vir, que é justamente a vinda de Jesus e o porquê do que aconteceu com o ministério dele. Continuando na sequência de livros, nós temos os livros que são considerados livros poéticos, né? Que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Esses livros, eles trazem diversos ensinamentos para a nossa vida. Inclusive, muitas coisas que são ditas nesses livros, eles podem ser utilizados na nossa vida de hoje. Por exemplo, muita coisa está escrita em Salmos, muitas coisas que foram escritas por Salomão, em Cantares. São livros que, se você olhar o seu contexto e você trazer para os dias de hoje, você fala assim, esse livro parece que foi escrito para a nossa época. Porque são coisas que estão escritas ali, que servem de exemplo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e nós podemos tomar aquilo como exemplo e seguir o que a palavra de Deus diz para as nossas vidas. Seguindo um pouquinho, nós temos ainda os livros que foram escritos por vários profetas, que são considerados profetas maiores. São eles Isaías, Jeremias, Lamentações, tem o livro de Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, e os profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses completam os profetas menores. Por que são considerados menores? Porque os livros são pequenos. Né? Não tem nada a ver com teve mais profecia, menos profecia, foi um profeta mais importante ou menos importante. Eles são classificados assim por conta do tamanho dos livros que eles escreveram. E aí nós chegamos no Novo Testamento, onde nós temos os evangelhos. Né? Os evangelhos, eles foram escritos narrando, pelo menos os quatro primeiros, basicamente o ministério de Jesus. Né? Então, nesses evangelhos nós temos quatro pontos de vista diferentes da vinda de Jesus Cristo e o seu ministério aqui na Terra. Né? São livros que são bastante interessantes de serem lidos e estudados, porque lá nós entendemos como Jesus veio ao mundo, o que ele fez, os seus milagres, as suas atitudes perante vários fatos da época. Por exemplo, no templo, onde ele chegou ao templo e viu um comércio que tinha lá no templo, e ele simplesmente expulsou todos aqueles comerciantes e não admitia, por exemplo, que havia comércio dentro do templo. Né? Ou então, por exemplo, andou sobre as águas, onde os seus discípulos estavam num barco, e no meio de uma tempestade Jesus chegou, acalmou a tempestade e conversou com os discípulos. E eles já pensaram que era um fantasma, mas depois entenderam que era um Jesus, e que Jesus pôde acalmar aquela tempestade e trazer paz ali para os que estavam naquele barco, que eram os seus próprios discípulos. Os evangelhos, eles foram escritos com o propósito de nos mostrar qual o significado do envio de Jesus para nós. O porquê que ele veio, o que aconteceu com os seus dias aqui na Terra, como ele pregava, como era o método que Jesus ensinava os seus discípulos, que muitas vezes ele pregava por parábolas, e às vezes as pessoas até nem entendiam muito bem o que Jesus falava, porque ele trazia um cenário, trazia um contexto e trazia coisas simples do cotidiano para trazer exemplos para os discípulos ou para as pessoas da época aquilo que ele queria falar. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles transcreveram os momentos de Jesus aqui na Terra de maneiras distintas. Cada um a sua maneira, cada um a sua visão. Mateus, ele foi um pouco mais incisivo, Lucas, ele foi um pouco mais amoroso, João, ele foi mais detalhista, mais espiritual. Cada um trouxe a sua maneira, mas os quatro nos mostraram o que Jesus fez aqui na Terra, como ele trabalhou, como ele atuou e como ele pôde, através da sua vida, ensinar os povos da época, trazer a sua palavra e mostrar para nós como ele morreu e ressurgiu para a redenção dos nossos pecados, para a nossa salvação. O livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro histórico. O que o livro de Atos ele fala? Ele fala os atos mesmos, ou as atitudes, ou os comportamentos dos apóstolos de Jesus. Então nele é descrito tudo que os apóstolos faziam, as suas andanças, os seus próprios ministérios, o que eles puderam testemunhar, os milagres que eles puderam presenciar ou até efetuar. Nesse livro, ele é um livro bem histórico, onde ele detalha todas essas fases, né? Todos esses atos desses apóstolos. Passando por Atos, nós temos as cartas de Paulo. Paulo, ele escreveu várias cartas a várias cidades durante o seu ministério, durante as suas andanças, né? Então ele escreveu aos romanos, aos coríntios, que não são os corintianos, tá? Os corintianos presentes, Gálatas, para Efésios, para Filipenses, para Colossenses, Tessalonicenses, e também temos Timóteo, Tito e Filemão, que foram outros livros que foram escritos e foram cartas que foram destinadas para essas pessoas. Nessas cartas, o apóstolo Paulo passa uma série de instruções para as igrejas que estão localizadas nessas cidades. Então, tinha igreja que não estava muito nos conformes da lei ou da palavra de Deus, então Paulo foi lá e trouxe eles para a rédea. Tinha igreja que estava bem, né, estava nos conformes do que Deus pedia, da palavra de Deus, então foi a igreja que foi elogiada. Então, Paulo, ele escreveu para todas essas igrejas durante o seu ministério. Existiu também cartas para outros apóstolos. Com exceção de Hebreus, temos Tiago, Pedro, João e Judas. Esses outros apóstolos, eles também escreveram muitas coisas a respeito da vinda de Jesus, não da vinda de Jesus, mas do seu ministério, de coisas que Jesus fez e se refletiam nos dias deles. Então, estas cartas, todas elas, basicamente serviram para orientação das igrejas, orientação das cidades e de cada uma dessas cidades e cada uma das suas igrejas, de cada uma dessas localidades. E por último, nós temos o livro profético, que é Apocalipse. Esse livro de Apocalipse, ele também foi escrito por João, né? É um livro difícil da gente entender, porque ele é um livro bastante complicado do ponto de vista humano. Se você olhar a letra que está escrita somente como uma pessoa normal, você não vai entender muito do que está escrito ali, porque ele é um livro profético. Você tem que ler com os olhos espirituais. Esse livro, ele fala coisas que já aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. É um livro que é considerado por nós cristãos que é um livro que fala do fim dos tempos, do nosso tempo aqui na Terra, né? E ele também fala muito das consequências de você ter uma vida com Deus e você não ter uma vida com Deus. Ele fala para aquele que teve uma vida com Cristo, o que ele vai receber, o que está destinado a ele, mas ele também fala sobre aquele que recusou Jesus, para aquele que não aceitou Jesus no seu coração, não teve a salvação, e qual vai ser o seu fim. Muitos que leem esse livro se assustam e até não querem ler mais, porque, ah não, fala muita coisa ruim lá, eu não quero saber. Mas é um livro que é importante nós também entendermos o que está escrito ali, porque aquele livro, esse livro, ele foi escrito para os nossos dias também. E muitas coisas que estão escritas ali, elas de fato já aconteceram no nosso planeta, nos nossos dias, e eles de fato acontecem nos dias de hoje, né? Então a gente tem que estar prestando atenção mesmo e entendendo o que a palavra de Deus tem para nós, né? Voltando ao nosso... Por que que eu dei essa passada geral em todos os livros da Bíblia e o porquê eu falei um pouquinho de cada um deles? Porque nós, como povo de Deus, muitas vezes temos problemas em entender e ouvir a palavra de Deus e seguir o que está escrito lá. E aí Deus fala em Oséias 4:6 assim: e o meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, filhos de Israel, porque o Senhor está a litígio com todos os habitantes da terra. Não há sinceridade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. Juram falso, assassinam, roubam, cometem adultério, usam violência, acumulam homicídio sobre homicídio. Alguma semelhança com os dias de hoje, queridos? Hoje não acontece nada disso, né? A gente está num tempo de bonança, né? Será que essa palavra é para os dias de hoje? Por isso a terra está de luto, e todos os seus habitantes perecem. Os animais selvagens, as aves do céu e até mesmo os peixes do mar desaparecem. Entretanto, ninguém poderá acusar o povo e nem o repreender, mas eu censuro a ti, ó sacerdote. Tu tropeçarás em pleno dia, assim como o profeta durante a noite, far-te-ei perecer. Porque meu povo se perde por falta de conhecimento, por teres rejeitado a instrução. Excluir-te-ei meu sacerdócio, até que esqueceste a lei de teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais se multiplicam, mais pecam contra mim. Transformaram a infâmia, o que era a glória de Deus. E eles se nutrem do pecado de meu povo, e são ávidos em suas iniquidades. O sacerdote será tratado como povo. Castigá-lo-ei pelo seu comportamento. Trá-lo-ei segundo as suas obras. Comerão, mas não hão de saciar-se. Prostituir-se-ão, mas não hão de multiplicar-se, porque abandonaram o culto ao Senhor. O mal proceder, o vinho e o mostro abafam a razão. O meu povo consulta o seu pecado de pau, e o seu cajado lhe traz revelações, porque o espírito de infidelidade o perde, e eles se prostituem, afastando-se de Deus. Sacrificam-nos nas montanhas, queimam ofertas nas colinas, debaixo dos carvalhos, dos álamos dos teremidos, sentindo-se bem à sua sombra, assim como vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Não castigarei as suas filhas prostitutas, nem vossas noras adúlteras, porque elas mesmas coabitam com meretrizes, sacrificam com hieródotas. O povo insensato lança-se à perdição. Se procedes mal, Israel, ao menos Judá, não se torne culpado. Não vades a Gálgada, não subais a Betavém, não jureis pela vida de Deus, porque Israel se rebela como a novilha insubmissa. O Senhor vai conduzi-lo agora a pastar como um cordeiro numa planície aberta. Efraim aliou-se aos ídolos, deixá-lo. Logo que cessam de beber, entregam-se à prostituição. Seus chefes preferem ignomia. Os ventos o envolverá as suas casas, serão cobertos de vergonha por causa dos seus altares. Queridos, essa palavra é uma palavra muito forte. É uma palavra de repreensão. É uma palavra que nós, como filhos de Deus, temos que olhar para ela e olhar para os nossos dias de hoje. O que nós estamos vendo nos nossos dias de hoje? Morte, prostituição, todo tipo de coisas más, toda sorte de coisas más. Vemos filhos de Deus tornando-se para o caminho mau, pessoas que são autoridades na igreja do Senhor, nas igrejas do Senhor, se tornando más, não dando testemunho. Deus nos orienta e nos exorta a nós olharmos para isso e retermos o que é bom e abominarmos o que é mal. Aquilo que nós podemos presenciar na casa de Deus e colocarmos à luz da palavra de Deus, nós podemos entender e sermos orientados que aquilo é bom e é proveitoso. Mas ao mesmo tempo, Deus nos alerta e nos orienta para que as coisas más nós possamos deixar isso de lado, não cometer mais e abominar e tirar isso das nossas vidas. Amém? São orientações, queridos, que ao visto da palavra, são orientações até muitas vezes pesadas, mas que servem para o nosso dia de hoje, né? Esse texto de Oséias é um texto do Velho Testamento, é um texto bastante antigo, mas que ele aplica, se aplica nos dias de hoje. Então nós precisamos, queridos, tomar cuidado, zelar pela palavra de Deus. A palavra que está sendo pregada na igreja, ela é uma palavra correta, baseada na palavra de Deus ou baseado no coração e na mente de homens? São palavras que são ditas de púlpito, alicerçadas na palavra de Deus ou alicerçadas para aparecer na mídia, ou para coletar dinheiro, ou para encher os bolsos de dinheiro das pessoas, né? Então nós temos que tomar um certo cuidado e sempre buscar a orientação de Deus. Graças a Deus, querido, as palavras que são ditas aqui nesse púlpito, todas que eu pude presenciar, são palavras que a gente consegue entender que são vindas do trono de Deus. São palavras que, sempre quando eu estive aqui, palavras ditas pelo pastor ou por qualquer outro dos irmãos, foram palavras que, se nós colocarmos a luz da Bíblia, nós vamos filtrar com a Bíblia, a gente vai ver assim, está em conformidade. Mas muitas coisas que nós podemos presenciar e ouvir não provém de Deus. E aí nós temos que ter discernimento e sabedoria para entender se aquilo vem de Deus ou não. Como que nós podemos fazer isso? Através da própria palavra. Através de todos esses livros que eu acabei comentando com os irmãos agora, todos esses livros, eles nos trazem orientação sobre cada uma das nossas fases, das nossas vidas, ou das nossas necessidades. Cada uma das nossos desejos, das nossas ansiedades, se nós buscarmos na palavra de Deus, nós vamos ter orientação. É uma palavra boa e é uma palavra que nós devemos seguir e devemos praticar cada vez mais nas nossas vidas. Amém? Continuando aqui, queridos, eu queria falar um pouquinho sobre uma coisa que é colocada nas igrejas, que é sobre pecado. Quem aqui aceitou Jesus e já é salvo? Pode levantar a mão. Eu estou percebendo que todos são filhos de Deus aqui. Amém? Querido, quem aqui é pecador? Queridos, o que eu tenho para dizer nessa noite é uma coisa que pode ser muito violenta até na palavra, mas isso é uma mentira de Satanás. Se você aceitou Jesus, entregou seu coração a Ele, você deixa o pecado e não comete mais. E você se torna justiça de Deus. Justificados, pois, perante a fé, temos paz com Deus, através de Jesus Cristo. Queridos, a nossa carne, ela é pecadora. O cerne do ser humano, a semente, ela é pecadora. Porque, por causa do pecado original, que a gente sabe muito bem a história lá em Gênesis, através do fruto, a serpente, Eva, Adão, expulsão, todos nós já sabemos disso. Mas, querido, o que é o pecado? É você errar o alvo. Deus estabelece uma meta, Deus estabelece um objetivo, e nós temos que cumprir aquilo. E nós temos que acertar, nós temos que ser assertivos. A partir do momento que nós erramos o alvo, que nós não acertamos, nós pecamos. Querido, se você é salvo, se você entregou a sua vida a Jesus, você não deve ser mais um pecador. Você deve ter deixado o pecado de lado, ter se feito uma nova criatura através de Jesus Cristo, e você se tornou justiça de Deus. O que é a justiça de Deus, meu querido? É você tirar a natureza do pecado que é latente no homem e transformar isso numa coisa divina ou num propósito divino. Qual é o propósito de Deus na nossa vida? É que nós o sirvamos, o adoramos, e que nós seguíssemos aqui nessa terra. Então, meu querido, se você é uma pessoa convertida, uma pessoa que já entregou o seu coração a Jesus, você deixou de ser um pecador. O que é um pecador? É uma pessoa que pratica o pecado sempre. É uma pessoa que tem vícios, por exemplo. É uma pessoa que tem os olhos voltados para a maldade. É uma pessoa que tem o coração mau. É uma pessoa que peca constantemente. Esse é a natureza do homem pecador. Se você aceitou Jesus, se você entregou a sua vida a Ele, você se arrependeu dos seus pecados, se batizou, você não deve mais cometer pecados diariamente, a todo momento, a toda hora. Você deve voltar a sua mente, o seu pensamento, o seu coração para Deus, para a sua palavra, para a sua obra, e entender e tomar posse disso na sua vida. Você deve praticar o que está escrito na palavra de Deus, todos os dias, todas as horas. Quais as orientações que Deus nos dá? Orar sem cessar, por exemplo. Então, todo momento, orando, todo momento, buscando a Deus. Outra orientação, ler a sua palavra. A toda oportunidade, busque a palavra de Deus. Traga um versículo. Coloque lá, sei lá, um ímã na geladeira, um ímã no seu carro. Leia o versículo, decore, louve. Qual o propósito nosso aqui na terra, meus queridos? É louvar a Deus. Pura e simplesmente, a razão da nossa existência, a razão da nossa vida, a razão de nós estarmos aqui, só é uma: louvar e glorificar o nosso Deus. Então, a partir do momento que nós estamos constantemente louvando e glorificando a Deus, não tem como o pecado estar ao mesmo tempo no mesmo lugar, porque nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes vão estar voltadas para Deus, voltadas para as coisas de Deus. Então, aonde Deus habita, aonde está o Espírito Santo do Senhor, o pecado não habita, porque os dois não ocupam o mesmo lugar. Então, se o nosso coração, se a nossa vida está cheia das coisas de Deus, cheias das coisas do Senhor, nós somos feitos novas criaturas, nova criatura. E a partir desse momento, nós passamos a glorificar a Deus e o pecado é deixado de lado. E nesse momento, Deus nos vê como justiça dele, através de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus que foi vertido na cruz. Deus lá no seu trono olha para cada um de nós e olha, ali vai um servo meu, ali vai uma justiça minha, por causa do meu filho. Então, meus queridos, palavra de orientação para nós cristãos. Queridos, se você aceitou Jesus, você é justiça de Deus e você não vive mais na prática do pecado. Então você não é mais um pecador. Amém, meus queridos? Entenderam essa palavra? Amém? Glória a Deus. Para terminar, Deus nos fala que nós temos que pregar o seu evangelho. Deus deixou na sua palavra um versículo que é muito repetido, que ele fala assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Meus queridos, uma coisa que eu particularmente sinto falta na minha própria vida é de falar de Cristo, mais de Cristo. Eu sou uma pessoa um pouco introvertida, então eu não sou uma pessoa assim muito falante, conversadeira, eu sou uma pessoa um pouco mais quieta. E eu particularmente tenho poucas oportunidades, ou pelo menos não busco tantas oportunidades de falar de Jesus para outras pessoas. O curioso é que eu estou trabalhando numa empresa agora e quando eu cheguei lá, a minha equipe lá tinha só 4 pessoas. E hoje essa equipe cresceu e ela está com 12 pessoas. E por incrível que pareça, meus queridos, as 8 últimas pessoas contratadas na equipe são evangélicas. E agora está uma festa no almoço, né? Porque quando a gente vai almoçar, é Jesus na veia. E a gente falando de Jesus o tempo inteiro, conversando. E eu tenho um amigo de trabalho lá, que ele se chama Rogério. Ele é uma pessoa negra, fortona. E esse camarada é tagarela, ele fala. E ele está o tempo inteiro, na oportunidade que ele tem, ele fala de Jesus. E eu tenho tido a oportunidade de conviver com ele, de conversar com ele, de trocar ideias com eles. E a todo momento ele está falando de Jesus. A todo momento. Essa semana a gente foi almoçar, 5 pessoas e tinha uma 6ª pessoa na mesa. As 4 pessoas que estavam de um lado da mesa eram evangélicas e as outras 2 do outro lado não eram evangélicas. Uma moça é filha de um lar cristão, e um outro moço que estava lá também tem a mãe que é evangélica, e a mãe insistentemente na vida do filho, pedindo para o filho se voltar para Deus, e ele está desviado e infelizmente não quer saber de Jesus. E nós temos tido oportunidade de conversar com essas 2 pessoas e pregar o evangelho para elas, trazer a palavra. E o engraçado é que, como que tem acontecido isso? De coisas curiosas. Ah, por que que acontece isso com as pessoas? Por que que tal situação é assim? E a gente tenta na palavra trazer aquilo que ela está perguntando e trazer a justificativa. E a gente tem pregado a palavra, trazido a palavra para essas pessoas. E Deus tem usado a vida do Rogério e a minha vida para relembrar essas pessoas dos ensinamentos que elas tiveram quando foram crianças, porque foram pessoas que cresceram em lar evangélico e quando cresceram se desviaram. E essa moça, ela perguntou para mim: ah, eu queria tanto que a minha filhinha tivesse os princípios cristãos, e tivesse os ensinamentos. Eu virei para ela e falei assim: olha, tem duas maneiras para você passar isso para sua filha. O primeiro você até sabe: ensine a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará dele. Você se lembra dos ensinamentos que você teve quando você era criança? Ah, eu me lembro. Pois é. Você passa isso para sua filha? Passo. E como é você com o seu marido? Vocês dão testemunho para sua filha disso que você fala para ela? Ela falou: não. Então, os nossos filhos, eles vão nos imitar. Então, se os nossos filhos nos veem um lar conturbado, um lar bagunçado, um lar com discussão, um lar com palavrão, um lar onde não tem regras, o que acontece? Essa criança vai crescer achando que o mundo é assim. Então, os nossos filhos seguem o nosso exemplo. E ela entendeu que ela precisa se voltar, se ela quiser que a sua filha tenha os ensinamentos e tenha a base que ela deseja, ela precisa se voltar para Deus. E ela precisa, ela e o marido dela, de alguma maneira, começar a imputar isso na vida da filhinha dela. Queridos, como que essa transformação vai acontecer na vida das pessoas? É através de nós. Nós temos a incumbência de pregar o Evangelho. Nós temos a incumbência de levar a palavra de Deus para todos os lugares, para todas as nações. Uma coisa curiosa que me levou até a falar sobre isso é que ao ir trabalhar eu dirijo 1h15 e para voltar eu dirijo 1h. E eu sempre vou com o rádio ligado. Ou eu ponho o meu celular lá tocando as músicas que eu mais gosto, ou eu ponho numa rádio para ouvir notícia e a rádio passa música. E um dado conjunto lá musical tem uma letra lá que fala assim: a noite chegou, uma estrela caiu no mar. Boa noite, Xangô, anjo de Iemanjá. Um barco cheio de flor, alguém para te esperar quando você chegar. Queridos, nitidamente esse conjunto não é um conjunto que é um conjunto cristão, que tem músicas cristãs. É uma música do mundo. É uma música que faz referência a uma entidade espírita. Mas esse mesmo conjunto canta a seguinte música: Lorde, em algum lugar para relaxar, vou pedir para os anjos cantarem por mim. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Se você não aceita o conselho, te respeito. Resolveu seguir atrás, ter cara e coragem. Mas você sai em desvantagem se você não tem fé. Te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, para te provar e mostrar que a vida é linda. Dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. Volte a brilhar, volte a brilhar. Um vinho, um pão, uma reza. Uma lua, um sol, uma vida, portas abertas. E ele repete esse refrão várias vezes durante essa música. Queridos, quando eu escuto essa música me leva a Números 22. O que fala em Números 22? Conta a história de Balaão. Balaão, ele chefiava um grande povo. Um dia Balaque mandou alguns homens para chamarem Balaão, para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. Pois ele sabia, Balaque sabia que se o profeta falasse, Deus faria. Primeiro Balaque mandou que os homens oferecessem muito dinheiro para Balaão, para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. Balaão não concordou. Mas Balaque continuou insistindo, até que Balaão foi ao seu encontro. Ele foi encontrar-se com Balaque, montado em sua jumenta. É um animal parecido com um cavalo. Durante a viagem, a jumenta empacou. Não saiu do lugar. E Balaão bateu muito em sua jumenta. Isso aconteceu por 3 vezes. E de repente, na última vez, a jumenta parou, virou para Balaão e disse: "Você está zombando de mim? Queria eu ter uma espada na mão para te matar agora." E a jumenta falou: "Por acaso não sou sua jumenta, em que você monta desde que era moço? Alguma vez eu lhe fiz isso? Alguma vez eu empaquei?" E Balaão respondeu: "Não, você até hoje nunca empacou." Então Deus abriu os olhos de Balaão e fez com que ele visse o anjo que estava na sua frente com uma espada na mão. Balaão se ajoelhou com o rosto em terra diante do anjo do Senhor, e o anjo lhe disse: "Por que 3 vezes você espancou sua jumenta? Sem motivos, pois ela me via e você não. Se ela não tivesse se desviado, eu teria o matado. Ela salvou-lhe a vida." Queridos, quando eu escuto essa música no rádio, para mim é como se fosse a jumenta falando. A música não é uma música totalmente evangélica, ela não é evangélica, mas ela faz menção a princípios bíblicos. Quando eu escuto essa música, eu me lembro da palavra de Deus. Queridos, se nós não falarmos, se nós não pregarmos a palavra de Deus, a jumenta vai falar. Nós, como servos de Deus, como salvos, como remidos por Jesus, nós temos o dever de falar de Jesus para os povos. Nós temos, queridos, que de alguma forma encontrarmos maneiras de pregarmos a palavra de Deus, porque só essa palavra ela é boa, correta, saudável e abençoadora. Queridos, que nós, como servos de Deus, possamos cada dia mais entender a palavra de Deus, ler a sua palavra, tomar posse, praticá-la, pregar o evangelho para todas as nações, porque esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Que nós possamos, queridos, encontrar maneiras para o nosso colega de trabalho, para os nossos familiares, para as pessoas que conhecemos, nós pregarmos a palavra de Deus. Essa palavra de salvação, essa palavra maravilhosa, essa palavra que nos completa, que nos abençoa. Essa palavra que só Deus poderia deixar para nós, mais ninguém. Para concluir, meus queridos, eu reuni alguns tópicos aqui que nós aprendemos hoje. Primeiro deles, em Oséias 4:6: "O meu povo perece por falta de conhecimento." Queridos, a Bíblia está aqui. Nós não precisamos perecer. Através dessa palavra, nós podemos viver e ter uma vida abundante, cheia de graça de Deus, aqui nessa terra. Nós demos uma recapitulada bem rapidinha sobre os livros da Bíblia: Pentateuco, profetas maiores e menores, os evangelhos, as cartas e Apocalipse. Nós vimos que o propósito da nossa vida é glorificar a Deus. O propósito de nós estarmos aqui é para louvar e engrandecer o nome de Deus. Nós vimos também que, se nós aceitarmos Jesus, fomos salvos, então nós nos tornamos justiça de Deus. Para quem quiser ler, está em Romanos 5, de 1 a 21. É um texto rico, onde fala sobre a justiça de Deus, como ela transforma as nossas vidas. Com isso, nós não somos mais pecadores, porque nós não vivemos na prática do pecado, e sim nos tornamos justiça de Deus. Nós vimos também que, o que é pecar, que é errar o alvo, é a nossa morte. Pecado para nós é a morte. Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. Então, não devemos pecar. Devemos sermos justiça de Deus e permanecemos debaixo da sua mão abençoadora. E por último, queridos, nós podemos entender que Deus quer que nós preguemos o Evangelho a toda criatura, que nós não nos calemos, porque se nós nos calarmos, Ele vai encontrar alguma maneira de pregar o seu Evangelho. Ele vai encontrar alguma maneira de fazer com que as pessoas saibam da sua existência, saibam da sua obra aqui na terra através do seu Filho, saibam que Ele sacrificou o seu único Filho na cruz para que nós recebêssemos a vida eterna, para que nós nos tornássemos seus filhos. Queridos, eu queria fazer um último exercício com vocês agora, para nós, que eu queria que ficasse bem frisado nos nossos corações o que Deus fez por nós. Eu gostaria que quem pudesse ficasse em pé agora, por favor. E eu gostaria que você, com todo cuidado, se afastasse um pouquinho do irmão que está ao seu lado e que você estendesse os seus braços. Queridos, essa foi a posição que Jesus ficou na cruz. Eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos e levassem o pensamento à cruz de Jesus. Levasse o pensamento, o seu coração, ao seu sacrifício. E entendesse, ou procurasse entender o que Ele fez pelas nossas vidas. Se você se cansar, você pode baixar o braço, não tem problema. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre, a carregar a cruz. E levaram a Jesus para Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Deram-lhe de beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então o crucificaram. E o repartiram entre si, as suas vestes. Lançaram-lhe sorte para o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava escrito, em epígrafe, a sua crucificação: o rei dos judeus. E com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura, que diz: com malfeitores foi contatado. E os que ia passando blasfemaram dele, meneando a cabeça, dizendo: ah, tu que destrói o santuário e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo-te da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes e escribas escarneciam-se dele entre si e diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pôde salvar-se. Desça agora da cruz, o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também com que estavam com ele foram crucificados e insultaram. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. À hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber com uma esponja em vinagre, e pondo-lhe na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E o centurião que estava na frente dele, vendo, assim que expirava, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Queridos, alguns de nós baixamos o braço porque nos cansamos. Imagina Jesus naquele madeiro, o sacrifício que ele passou por nós. Queridos, nós temos que valorizar isso que Jesus fez por nós. E como que nós podemos valorizar isso, esse sacrifício? Respeitando a sua palavra, cumprindo os seus mandamentos, louvando e engrandecendo o nome de Deus e pregando o seu evangelho. Queridos, que essa palavra possa entrar no seu coração, nos nossos corações, e que nós possamos cada dia mais praticá-la e tornar verdade em nossas vidas. Amém, queridos? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa palavra que o Senhor nos deste, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu fala conosco, Pai. E o Senhor nos deixou, Senhor Deus, a Bíblia, um livro rico dos Seus ensinamentos, Pai, o qual nós podemos aprender e seguir e tornar, Senhor Deus, viva, Pai, a Tua obra aqui nessa terra, Pai. Capacita-nos, Senhor, a sermos melhores servos, Senhor Deus. Capacita-nos, Senhor, a pregarmos o Seu Evangelho. Capacita-nos, Senhor, a sermos, Senhor Deus, a cada dia mais justiça de Deus. Deixarmos o pecado de lado, não cometermos, e cada vez mais vivermos de glória em glória através de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por todas as bênçãos, Senhor Deus, e por tudo que Tu és por nós, Pai. Muito obrigado, Jesus, pelo Seu sacrifício na cruz. Muito obrigado pela salvação, Pai. Muito obrigado pela remissão dos nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém.